E Ageu, no capítulo 1, capítulo 1, versículo 12, diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Amém, queridos? Então, aqui é interessante que quando foi que nós iniciamos o trabalho e tivemos um chamado, fomos enviados ali para a cidade de Campinas. Até mesmo eu vim assim de um ministério. Eu nasci no Brasil para Cristo, e onde o pastor também pertenceu a esse ministério lá em São Paulo, mas nós não tínhamos nos conhecido. Esse ministério foi depois. E de repente, assim, porque eu mudei de ali mesmo em São Paulo, de um bairro para outro bairro, e era distante 30 quilômetros. Eu fazia inverso, o pastor saía da Zona Norte e ia para a Zona Sul, né? Eu também saía da Zona Norte para a Zona Sul para trabalho. Depois Deus preparou, eu saía da Zona Sul para a Zona Norte para o ministério. E daí Deus preparou uma igreja e nós fomos congregar ali na Zona Sul, porque Deus tinha um propósito. E desse propósito de lá, Ele nos enviou ali para Campinas. E tinha um nome, a igreja do Brasil para Cristo. Daí eu fui para Cristo Salva de São Paulo. E ali Deus, assim, queridos, a gente tem que entender e pedir para que Deus abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, para que a gente entender qual que é o nosso chamado, a nossa vocação. A partir do momento que você entender e testificar no teu coração, você pode ter certeza que tudo flui, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você não tem que lutar com as tuas forças, não, mas você confia no Senhor, só obedece, e aí Deus vai confirmando e vai abençoando, e vai tudo se encaixando e fica em conformidade com a vontade de Deus. Então, o que importa é obedecer, melhor do que eu sacrificar. Tem muitas pessoas sacrificando e oferecendo algo que pensa que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. É fogo estranho, queridos. Mas na obediência, você pode ter certeza que todo o sacrifício, todo o seu esforço vai chegar como um aroma suave diante de Deus. E Deus, Ele vai responder com poder e graça em nome de Jesus. E aí, quando foi, eu fui enviado para Campinas, daí ele falou assim: olha, o pastor me chamou, e nós tínhamos, acabamos de abrir 10 igrejas, congregações, e sendo que ali eu tinha sido humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Humilhado assim no bom sentido, porque eu precisava passar por isso, pastor. Eu vim de uma igreja onde eu era diácono, eu era tesoureiro, eu era empresário. De repente eu venho para uma igreja onde o pastor chega e fala para você: Morales, o que você fazia na tua igreja? Fala: olha, eu era diácono e tesoureiro. Aqui você vai ficar sentado. Olha, eu tinha falado para Deus: Senhor, eu quero ser o último a chegar na igreja, o primeiro a sair. Tanto é que eu sentava lá no fundo. Mas não adianta você se esconder, viu, querido? Pastora Roseli, ela fazia parte do ministério das mulheres, louvor. E lá ficou 2 anos sentada. Mas eu tenho até a gravação, a fita, no dia que eu fui ordenado, que quando ele citou o testemunho, ele falou assim: o que eu fiz para o Morales, ele se sujeitou, ele ficou. E hoje ele está sendo honrado. E muitas pessoas que vinham para querer ser estrela, não quiseram ficar sentado, foram. E quando nós fomos para Campinas, aí Deus, o pastor falou assim: Morales, nós não podemos ceder o nome da igreja, porque tinha feito uma fusão, né? A Cristo Salva com a igreja Maná em Portugal. Então nós não pode. Quem é Cristo Salva? Ou vai ficar independente, ou então vai ter que chamar a igreja Maná. Mas se Deus está te chamando, então você tem a liberdade. Ele falou assim: você não precisa ficar sob jugo de ninguém, não. Eu vou te abençoar e você vai. E quando eu orei, Deus me deu me deu esse versículo, né? E ele diz assim: quando é Cristo é paz, então o Senhor, ele falou assim: olha, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, quando foi edificado o templo do Senhor. Então eu falei: Cristo é paz. E aí ficou, e Deus tem confirmado por isso. Agora aqui aconteceu uma situação que o Judá, ele havia se estava retornado do cativeiro, e com muito esforço e ânimo eles começaram a reconstruir o templo. Mas isso aí foi algo assim de, né, naquela euforia. Depois, lamentavelmente, eles começaram a desanimar, deixar de olhar para Jesus, para o chamado, para aquilo, propósito de Deus, e começaram a entrar um espírito egoísta, e eles pensaram em si mesmo, no seu bem-estar, deixar os compromissos que tinham firmado e os votos com Deus, e cada um na sua casa, bem estucada, e começaram a desvirtuar. E quando isso aconteceu, simplesmente eles passaram por uma situação muito difícil. Deus, ele diz assim: eu amo aos que me amam. Os que de madrugada me buscam, me acharão. A palavra de Deus diz ali, em Mateus capítulo 6, 33, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós iniciamos algo e temos aquela convicção, chamado, pelo menos o líder, eu sou assim, eu tinha plena convicção. Tanto é que quando eu retornei da segunda vez, já não foi na mesma condição que eu tinha ido na primeira. Eu tinha os privilégios, eu tinha uma condição, mas na segunda eu fui completamente. Mas só que eu tinha algo no meu coração, uma convicção do chamado. Se eu não tivesse, querido, eu não teria, não estaria aqui hoje. E na realidade eu não estaria aqui. Nem vivo não estaria, né? Mas nós perseveramos, e por isso nós estamos aqui. Então aquele povo, de repente, começou a olhar para os seus próprios interesses, pastor. E não é diferente nos dias de hoje. Quarta-feira nós vamos ter oração. Mas quarta-feira, pastor, eu tenho um compromisso, não. Pode ser outro dia. Sexta-feira, na casa do Leonardo. Ponto de pregação. Não é isso? Nós não estamos orando? Estamos orando? Para que Deus acrescente as vidas? Quero ver essas cadeiras cheias. Amém? Vamos fazer. E, pastor, sexta-feira. Aí nós vamos fazer um grande culto de oração. A gente consegue reunir dois, três, né? Glória a Deus por isso, né, amém? Porque aí Deus, ele com a sua infinita misericórdia, ele vem e nos abençoa. Ele abençoa, porque ele é um Deus, ele é abençoador, ele é Deus criador. Se não tiver, ele cria. O meu Deus, ele é um Deus que ele é o Deus criador, é o Deus eterno, é o Deus todo-poderoso. Porque para iniciar, eu tenho isso no meu coração, para iniciar não precisou nada. Quando Deus, ele criou os céus e a terra, tudo, ele como Deus criador, ele não precisou nenhum um grãozinho de areia para criar um montão de areia. Não. Sobre a tua palavra, o Espírito Santo de Deus morava. E quando nós aceitamos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, porque para ser filho de Deus tem que crer, confessar e aceitar como Senhor e Salvador. Nem todos são filhos de Deus. Mas quando nós, é criatura, mas quando nós aceitamos, então nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida. E aquele, quando Deus criou e formou o homem, ele soprou nas narinas e deu o fôlego de vida. Aquele Espírito também, Deus, ele colocou no homem. E foi o que nós ouvimos aqui na ministração. Deus nos dá habilidade, ele dá sabedoria para nós. Nos momentos que você precisa, você clamar, Deus, ele vem e ele abre a janela do céu, ele te dá sabedoria, vai te dar... ela vai dar habilidade. Ela estava falando do que o Vitor, né? Eu passei um momento difícil também, e a Verônica era pequenininha. E ela chegou e falou assim, ela veio com um papel e ela desenhou lá. Três desenhos. Filha, o que é isso aqui? Ah, pai, aqui é uma plancheta. Aqui é um banquinho, uma mesinha e uma pochete. Mas para que isso? Eu estou orando para Deus, eu vou vender suco para te ajudar, pai. Ela vê na minha aflição. Aí, eu tinha uma firma lá na Avenida Copecê. Daí eu cheguei lá e ela olhava aqui lá, ficava olhando. Aí veio um tio dela do Mato Grosso, o Thiago, e falou assim, ela pediu, ele fez um banquinho, uma mesinha. Ele fez uma mesinha. Aí foi lá lá e conversando dela, falou assim, quanto que era? Perguntava todo dia quanto que era a pochete, quanto que era. Aí o homem lá chegou e deu para ela, a pochete ela ganhou. E ela ganhou uma pochete. Ela já queria, a fé dela já era ter algo para poder estar administrando, mas olha só. Ela fez e deu, daí isso aí acrescentou. Porque o meu Deus que vivifica os mortos é aquele que chama a existência o que não é como se já fosse, querido. E a fé é o firme fundamento da coisa que você não vê. Você andar na fé natural é fácil, querido. Eu quero ver, na hora de exercer a fé sobrenatural. Quando nós iniciamos aqui, a gente tinha fé. Mas condição nenhuma. Quando eu entrei aqui, que eu vi uns bancos de madeira, abandonado. Aqui, batistério abandonado. Era pó de cimento para todo lado, restos de materiais de construção. Mas quando eu vi aquilo, esse local assim, eu vi ele completamente transformado. E vidas sendo sentadas e ouvindo a palavra, eu já via batismo. Me alegrou tanto aqui quando um dia o pastor, profetizando, Dr. Luiz, ele foi batizado aqui. E quantas vidas? Condição nenhuma. Mas um Deus que diz aqui: meu é ouro, meu é prata. Nós estamos correndo atrás de coisas, querido, que não é para correr. Hoje Deus, ele exortou aqui. E com amor mesmo, porque a boa obra que ele começou, ele vai completar em nome de Jesus. E muitas vezes, até mesmo por falta. Não é por falta de uma exortação, uma orientação, mas muitas vezes nós endurecemos nosso coração, a gente não quer ouvir, isso aí não condiz, não é para mim, eu acho que não é para mim, não é o momento. E esse povo aqui, ele chegava e falava assim, olha, ainda não é momento de reconstruir. É o que diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, no capítulo 1, versículo 2, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês ficarem habitando em casas, né, estocadas, em todo o seu conforto, vocês correndo atrás dos seus interesses, e a minha casa ficar abandonada? Ele diz assim: olha, assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Vocês têm semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o polo num sectel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Sobe ao monte. De que proveito teve? Considera o que vocês fizeram. Correram, eu dei corda, a vontade permissiva, correram, se esforçaram, trabalhou, fez extra, correu. Considera, cadê o resultado de todo o seu esforço? Come, não vai se saciar. É? Não satisfaz. Toma, cadê? Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele nos ama, e o amor dEle nos constrange, querido. Deus é um Deus longânimo, querido. Se Ele fosse cruel, igual nós somos, nosso inimigo, apecou, pronto, já. Aí Ele pega e fala assim: considera, agora vocês vão fazer o seguinte: sobe ao monte, traz madeira, edifica a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vou dar mais uma chance. Aí Zorobabel, eles atenderam a voz do Senhor, a palavra que veio através do profeta Ageu, o qual Deus que tinha mandado dizer, e eles temeram. E aí eles começam a reconstruir. No capítulo 2 diz assim: no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês do 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe que desanimava eles? Porque tudo, até mesmo eles edificando e reconstruindo o templo, nada se comparava com o templo que Salomão edificou. Era algo assim inferior. Não tinha todas aquelas regalias. Também era diferente, queridos. E olha, e se a gente for atentar para isso, tem pessoas que falam assim: quando eu estava naquele lugar, o que, que esse pessoal vai pensar de mim nesse lugar aqui? Pequenininho. Só cabe 120 pessoas sentadas, mais 180 de pé. Amém, queridos? Sabe que tem pessoas que têm? Fala assim, fica meio constrangido. Mas eu estava lá. Queridos, eu estava num lugar, uma igreja muito rica. Muito rica. Muito empresários, e pessoas chegavam lá, tinha pessoas que iam só lá para entregar o dízimo, e eu ficava sentado, e já tinha o louvor e já era a palavra, ele chegava e entregava na minha mão, eu tinha autorização para isso, que ajudava. Então era uma igreja muito rica, rica. Aí de repente Deus, ele me pega e me leva para um lugar. É para questionar ou não? Empresário. Mora num bairro chega num determinado lugar, a pessoa fala assim, ó, indústria da fé descobriu, esse aí é mais um que rouba, porque eu ia com carro novo na época, e cada dia com um, era uma posição. Aí, porque daí a gente não entende por que que Deus, ele nos transportou, levou para lá, sendo que tinha muitos pastores. A mesma coisa, pastor, né? Será que tinha pastores aqui? Será que tinha mais pessoas que poderiam estar aqui no teu lugar? Que tem. Mas por que que Deus, ele pega e traz de lá? Não quero entender, né? Mas aí era, eu estou fazendo esse comparativo. Daí eu falo assim, mas eu lá, naquele lugar, aqui, né? E lá era uma casa, tinha coluna no meio, precisava fazer esticado nas laterais, esticado no fundo, ia alargando as tendas, e nada era comparado. Trazendo para cá assim, ó, e ali às vezes incentivar desanima a pessoa, começa a querer comparar, fazer comparativo, o presbítero. Mas só que aqui havia uma diferença. Aqui havia uma diferença. Deus, ele dá toda a liberdade e fala assim, ó, vocês têm toda a liberdade, né? Mas a partir do momento eles estavam vendo que os dos frutos dele não tinha resultado, não tinha resultado, era cada vez pior, uma situação deplorável, uma situação já estava cheirando morte mesmo. Aí eles pegaram, a partir do momento que atentaram, é a diferença. Eles falam assim, ó, não compara lá com o templo de Salomão. Isso aqui, aquilo é fogo puro. Ali, e começa a querer fazer uns comparativos, daí nem vai, impede de os outros também avançar. Aí o peso vem sobre todos. Aí às vezes de avançar, fica estagnado e para. Mas quando se coloca no propósito de obedecer a Deus, aí vem a diferença e vem a resposta de Deus. Aí o Senhor, ele diz assim, olha, fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e a Josué, no capítulo 2, versículo 2. Quem dentre vós tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? Como vedes agora? Tem alguma comparação? Porque até mesmo os que perseveraram, os que foram, eram poucos. Diz a palavra que foram poucos. Os remanescentes que foram deportados, né, lá da Babilônia, eram poucos. Não era muito, muitas pessoas. Diga assim, ó. Fala pro teu irmão do teu lado. Eram poucos. Você sobreviveu até agora? Você conseguiu sobreviver, pastor? E você é um daqueles poucos, viu? Você conseguiu? Quem conseguiu sobreviver aqui? Que passou por situações, até muitas vezes, né? De deboche. Ah, você faz parte daquela igrejinha lá? Eu vi isso aí um dia na câmara. Na câmara. Mas não tinha igreja aqui ainda. Não tinha. A minha igreja tal, um vereador falou. E lá é uma igreja grande, vocês fecharam lá o. Vocês fecharam o acesso. É uma igreja, não é uma igrejinha lá. Olha só. Aí eu fui com toda. Cheguei e falei, pastor, o senhor foi infeliz na tua declaração. O senhor falou da tua igreja e falou outra igrejinha. Mas onde tiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus, ele está. Então a igreja não está lá. Amém, queridos? Para encorajar vocês, vocês vão perseverar. Vai falar assim, olha, eu estou, Deus, eis-me aqui, nós vamos reconstruir. Porque aqui ele diz assim, olha, tem alguma comparação em termos de tamanho? Mas tem um diferencial muito grande que é o mais importa. Porque Deus, ele não habita em templos feitos em mão de homens. E ele nos fez o templo do teu Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Mas só que nós precisamos sim ter um lugar para nós nos congregarmos e ter a comunhão com os nossos amados. E nós temos orado por isso e pela unidade. Agora diz assim: ser forte. Igreja, seja forte. Pastor Valdineres, seja forte, diz o Senhor. Seja forte, obreiros, oficiais, membro. Não importa se você chegou ontem ou quanto tempo, mas seja forte, é que diz o Senhor. Seja forte e trabalhai, porque o Senhor é convosco. Tem que ser forte, trabalhar, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, não esperando recompensa agora, porque quando Deus, com a vontade permissiva, deixou que você corresse atrás para você ter um bem-estar, você viu que não resolveu nada. Mas quando você parou e esperou no Senhor, Ele veio e supriu. E o Deus, Ele é um Deus misericordioso. Você clamou, Ele vem e responde. Agora, Ele diz assim, ó: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segunda palavra da aliança que Ele fez conosco, quando Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor, Deus, Ele fez uma aliança. Eu tenho uma aliança com Deus. Ele fez um concerto conosco. E foi dito aqui: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi a Ele, não faria? Deus que abençoa, Ele não revoga a sentença dEle contra a nossa vida, queridos. Muitas vezes nós queremos desistir, voltar atrás, procurar atrás de movimentos, mas Deus, Ele permanece, ele diz assim: se esforça. E porque eu tenho uma aliança? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer encher a glória dEle esta casa, a tua vida. Amado, será que nós já estamos... Será que está para perceber algum movimento? Como que está a situação hoje? Globalizada aí, uma situação complicada. E o que vai acontecer, querido? Sinais, já está acontecendo. A vinda do Senhor Jesus está próxima. E nós vamos ficar na nossa mesquinhez, egoísta, pensando, esquecendo. Na terça-feira eu tive um privilégio, é o que eu gosto de fazer. Até um dia o pastor José Antônio, ele falou: pastor, a gente poderia um dia, quando tiver culto aqui, sair alguém daqui, vamos na casa de alguém que impossibilitado de vir. E aí eu fui na terça-feira fazer uma visita num bairro bem distante, Vida Nova. É Vida Nova? Vida Nova. Periférico. Era uma invasão. Daí eu falei assim: os irmãos vão nos grupos familiares e eu vou. E quando eu chego lá, já fui recebido a pedrada, paulada, por causa de mau testemunho. Mas a palavra de Deus prevalece, eu sempre vou e vou no nome de Jesus. E ali nós provocamos uma festa no céu, onde quatro almas se reconciliaram com o Senhor Jesus e vai estar ali conosco. Será que Deus já está dando uma chacoalhada aí? Não é momento de nós podermos estar, né, se esforçar a trabalhar? Porque ele diz assim, olha, ele vai fazer abalar. Ele diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Onde que você tem buscado, né? Ele diz assim: minha, diz o Senhor dos Exércitos, dele é o ouro, dele é a prata. Tudo aquilo que você corre atrás, que você tenta buscar, tudo é dele, querido. Ele vai dar para aqueles que ele ama. Nós vamos tão viver um momento agora que é para... O mundo tem que ver a diferença daqueles que servem para aquele que não serve. Tudo isso Deus permite que aconteça, né? É mister que isso aconteça, para que realmente os que são firmes, que têm compromisso, então Deus vai te usar como canal, que o mundo vai ver a diferença em nome de Jesus. Ele diz assim: minha prata e meu ouro. Ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Não tem toda aquela ostentação, Não tem toda aquela luxúria. Luxúrias, não tem nada. Mas tem um diferencial. A minha glória está nessa casa. A minha presença está nesse lugar. Ele diz assim, olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória dele, a presença dele. E aí, um dia Jesus ele faz um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E meu jugo é suave. Amém, queridos? Então, aonde que é? Nós temos que ir para quem? Para cansados e oprimidos. Aonde que é o lugar dos cansados e oprimidos? É desespero? É sair sem direção? Não. Vem para Jesus. Vem, prepara, porque a glória do Senhor está aqui. A presença do Senhor está aqui. Um dia tentaram até transformar esse lugar em outro, em comércio. Mas Deus não permitiu, porque teve alguém que chegou e falou assim: Senhor, eis-me aqui. E aí Deus foi enviando, e vocês são participantes. Seja forte, trabalhe, porque a glória do Senhor está nesse lugar, está sobre a tua vida, que é templo do Espírito Santo, e a paz, né? Ele está aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Fique de pé em nome de Jesus.